A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Técnica, alô técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 52 do Alô Técnica e hoje nós vamos falar sobre a carta aberta aos podcasters do nosso amigo Mauro Segura. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você no Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses 8 anos produzindo os podcasts do Radiofobia e já quase há 5 anos editando profissionalmente através da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, uma produtora de podcasts que assina hoje a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do país, como o Nerdcast, o Confins do Universo, o SAPcast, o Tecnocast, o Mateada Podcast, o Hipsters.tech, entre muitos outros clientes satisfeitos e felizes da Radiofobia Podcast Multimídia. Você pode me ajudar a fazer o Alô Técnica, você pode me ajudar a decidir as pautas dos próximos programas, mandando para mim a sua dica, a sua dúvida ou a sua sugestão para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Você pode interagir também com a Alô Técnica no Twitter, @alotenica, e curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotenica. No programa de hoje, eu recebo aqui a visita do nosso amigo Mauro Segura pela primeira vez no Alô Técnica, ele que já participou do Radiofobia, Radiofobia número 182. Nós entrevistamos o Mauro Segura. Se você ainda não ouviu, tem um link lá no post para você. É claro que você encontra esse episódio do Radiofobia no seu feed, mas de qualquer forma, fica o link no post para você. Caso você não conheça, o Mauro Segura, ele é líder de marketing e comunicação da IBM do Brasil. Ele é um entusiasta de podcasts, ele ouve muitos podcasts, ele adora podcasts e ele assina uma coluna no Meio e Mensagem, onde de vez em quando ele publica algum artigo relacionado a podcast. O programa de hoje é inspirado numa carta aberta aos podcasters que foi publicada no Meio e Mensagem no dia 13 de março de 2017 agora, um artigo onde o Mauro compartilha um pouco da sua visão como líder de marketing de uma grande multinacional a respeito de como os podcasters podem fazer para que os seus podcasts se tornem interessantes para empresas. Se o objetivo dos podcasts for, entre aspas, vender o podcast como um excelente instrumento para o marketing de determinada empresa, como é que os podcasters devem se preparar para defender o seu podcast? Então a conversa de hoje, ela vem trazer uma luz a esse texto muito interessante. Eu vou ler ele daqui a pouco na abertura do programa e na sequência receber o meu amigo Mauro Segura aqui para a gente comentar esse texto que deu tanto o que falar na podosfera. Espero que o programa seja muito proveitoso para você também, seja você ouvinte ou produtor de podcasts. Mas antes de entrar no programa hoje, eu quero deixar aqui para você a recomendação das camisetas oficiais do Radiofobia, exatamente as camisetas da Radiofobia Podcast Multimídia, que estão no período de pré-venda desde o dia 16 de março e vai somente até o dia 1 de maio de 2017. A gente pela primeira vez fez 12 modelos diferentes de camisetas em 4 cores, utilizando a nova marca da nova identidade visual da Radiofobia Podcast Multimídia, o logo muito bonito que foi desenvolvido pelo nosso amigo, pelo nosso designer, o Gui Della Coleta. Se você quiser, você pode contratar os serviços do Gui também. É só entrar no nosso formulário de contato, radiofobia.com.br/contato, e lá você solicitar uma cotação sem compromisso para que nós possamos desenvolver a nova identidade visual do seu site, da sua marca ou do seu podcast. Final de 2016, o Gui foi o responsável por todo o redesign da identidade visual do Radiofobia e aí nós resolvemos então agora fechar uma parceria com a Aerocast Store, a loja de camisetas do meu amigo Gabriel Toledano, que tem uma qualidade totalmente excelente e eu digo aqui que não fica devendo em nada para as melhores lojas de camiseta que você tem aí internet afora, inclusive a Nerd Store dos meus amigos Jovem Nerd e Azaghal, que eu sou um usuário, quem me conhece sabe, eu uso direto, diariamente praticamente, as camisetas da Nerd Store. Você não vai achar diferença porque a qualidade das camisetas da Aerocast Store é excelente. O Gabriel Toledano é um cara totalmente profissional que faz camiseta 100% algodão, com fio 30.1 penteado, estampa com a tinta sem diluição, ou seja, a durabilidade da camiseta é muito maior, tem uma costura reforçada nos ombros que garante uma durabilidade enorme para essas camisetas e, é claro, a estampa com a nova identidade visual, a nova marca da Radiofobia Podcast Multimídia, que você encontra em 4 versões diferentes. Tem a versão full color, que é a versão inteira, colorida, com o microfone na cor do Radiofobia mesmo, com o fundo laranja, com a tipografia escrito Radiofobia Podcast Multimídia. Tem essa mesma versão monocromática em cinza, preto e branco e tem as duas versões minimalistas, que são as versões sem a tipografia, onde não está escrito Radiofobia Podcast Multimídia, apenas a marca no centro da camiseta, que é uma estampa bem bonita, fala a verdade, seja você podcaster, seja você ouvinte de podcast, eu tenho certeza que você tem aí um certo apreço pelo nosso amigo microfone, e esse microfone vintage da nossa marca foi criado pelo Gui, é exclusivo e é uma camiseta linda para você desfilar aí, não necessariamente fazendo propaganda da Radiofobia Podcast Multimídia, mas demonstrando o seu amor pelos podcasts. Então, entra agora lá no nosso site, no post desse programa, tem um banner enorme, você vai ser direcionado para a Aerocast Store e você tem até o dia 1º de maio de 2017 para escolher qualquer um dos 12 modelos que estão em pré-venda. E atenção, por que que estão em pré-venda? Porque nós não fizemos um estoque, a gente vai primeiro vender as camisetas de acordo com os pedidos, a gente vai, depois do dia 1º de maio, encerrar a venda e aí nós vamos produzir e enviar as camisetas para todo mundo que comprou no período de pré-venda. Depois, a gente vai analisar quais camisetas venderam mais, quais tiveram a melhor aceitação e alguns modelos serão escolhidos para ficarem na grade da loja definitivamente. Ou seja, não são os 12 modelos que ficarão disponíveis. Alguns desses modelos serão vendidos agora apenas na pré-venda. A gente tem 4 cores. A gente tem preto, azul marinho, cinza mescla e cinza alumínio em todas as versões de estampas que eu falei para você agora, à exceção das cinzas que não tem o logo full color, tem apenas a versão monocromática, seja inteira ou minimalista. Então, se você quer qualquer um dos 12 modelos, se você gostou de um modelo específico, o momento de comprar é agora, porque depois da pré-venda a gente não sabe exatamente quais as camisetas que vão continuar na grade da Aerocast Store, para a gente aí sim começar a venda, fazer um estoque e vender a pronta entrega. Por enquanto, você consegue comprar no período de pré-venda, que vai até o dia 1º de maio e tem a vantagem de ter 8% de desconto. Você vai pagar apenas R$ 59,90 pelas camisetas do Radiofobia. O preço normal é R$ 64,90, então compra agora no período de pré-venda com 8% de desconto e garante por apenas R$ 59,90. Tem outras vantagens da Aerocast Store, que aceita todos os cartões de crédito. Você pode pagar em até 6 vezes no cartão para compras acima de R$ 249,00. Você pode pagar via boleto, via transferência bancária. Você que está em outro país pode pagar através de PayPal Invoice e nós vamos mandar essa camiseta para você aí onde você estiver. Então não tem desculpa para você não garantir agora o seu modelo preferido das camisetas do Radiofobia, uma parceria exclusiva com a Aerocast Store. Agora sim, Tênica, roda a vinhetinha porque a gente vai entrar no tema de hoje.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E eu começo o programa de hoje lendo a carta aberta aos podcasters que foi publicada pelo Mauro Segura lá no Meio em Mensagem no dia 13 de março de 2017. Abre aspas. Acompanho podcasts há mais de 5 anos. Tem alguns podcasters que eu sigo obsessivamente, como fã mesmo, mas também adoro navegar em busca de novos programas e aprender sobre novos temas no mundo dos podcasts. Por outro lado, eu sou líder de marketing e comunicação de uma grande empresa. Aliás, eu atuo nessa área, bem como vendas, há mais de 20 anos e, portanto, eu conheço muito bem a dinâmica dessas atividades dentro das grandes organizações. Eu escrevo esse texto com a credencial de uma pessoa que consome podcasts intensamente e trabalha em marketing dentro do mundo corporativo há muito tempo. Conheço bem os dois lados. Essa é uma carta para você, podcaster, que sonha em fazer do seu podcast um negócio, que deseja sobreviver e crescer profissionalmente com o seu podcast, que deseja se aproximar das agências de marketing para oferecer o seu podcast como um produto de marketing, que sonha com empresas patrocinadoras, com a expectativa de que o seu projeto cresça continuamente, de forma saudável, digna e com propósito. Ah, e que seja divertido também. Se você é podcaster e se encaixa nesse contexto, essa carta é para você. Prezado podcaster, dias atrás eu ouvi um dos meus podcasters favoritos, meu ídolo mesmo, comentando sobre a dificuldade de conseguir patrocínio, de ter a atenção das empresas, das agências de marketing e dos gestores de marketing das empresas em relação aos podcasts. Eu fiquei ouvindo aquilo e imaginando o muro que separa essas duas personalidades, o podcaster e o líder de marketing das organizações. Por que esse muro é tão alto? Primeiro, é preciso compreender que o mundo do marketing hoje não é mais aquele emotivo e empírico. Ele deixou de ser arte para ser científico e matemático. Agora nós vivemos a era do ROI, das métricas, dos KPIs, da comprovação do retorno a cada real investido e por aí vai. Infelizmente, os podcasts são novas alternativas para o marketing das empresas que ainda precisam ser comprovados de forma tangível. Você está pronto para isso? Sabe responder? Consegue propor um projeto onde parte do patrocínio será remunerado em função de performance? Falar de benefício para a marca, alcançar novos públicos e entrar em novos canais digitais é bacana, mas não será suficiente se você não levar junto uma forma de medir, de provar e comprovar os resultados. Tá difícil? É difícil mesmo, mas essa é a realidade do marketing das empresas. Outra questão importante é a falta de empatia. Infelizmente, nessa relação, você, podcaster, é o elo mais fraco. É você que tem um negócio que ainda precisa ser provado. É você que tem que tomar a iniciativa de buscar parcerias e conseguir acesso aos recursos das empresas. Você tem que conversar com os líderes de marketing, entendendo como a mente desses caras funciona e a realidade que essa turma vive diariamente. Ou seja, a palavra é empatia. Você tem que pensar com a cabeça deles e não com a sua de podcaster. Por mais que você ache que o seu projeto é espetacular, ele ainda está longe de ser um produto vendável para o marketing das empresas. Portanto, vista as sandálias da humildade e melhore o seu projeto. Certamente ele pode ter mais brilho. Se o objetivo é vender, que o podcast pode ser um excelente instrumento para o marketing de uma determinada empresa, então prepare-se para defender o seu podcast. Quais são os diferenciais do seu produto? O que ele tem que ninguém mais tem? O que ele entrega que os outros não entregam? Se você ainda não fez esse exercício, então é melhor nem pensar em sair de casa para buscar parcerias. Um líder sênior de marketing de uma grande empresa é bombardeado rotineiramente. Todo mundo bate na porta dele com projetos mirabolantes, ideias muitas vezes mal construídas e pedidos infinitos de patrocínios. Desculpe se isso pode chocar, mas quando você bate na porta dele, você é apenas mais um na fila. Por isso, a chance de você se diferenciar é quase nula. Se o seu caminho for por meio de uma agência de marketing ou publicidade, acho que será mais árduo ainda. Sabe o Everest? A situação pode até ser pior, pois muitos líderes de marketing carregam preconceitos pré-históricos a respeito de podcasts. Para eles, podcasts não passam de um papo gravado entre amigos de bar, realizado por amadores que não têm compromisso com nada. Esse preconceito atua como uma barreira invisível que precisa ser derrubada. Ou seja, talvez você se depare com gestores de marketing com os quais você precisará desconstruir uma percepção muito negativa no instante zero. Por outro lado, mesmo aqueles que conhecem podcasts provavelmente não têm ideia do potencial desse canal. Aceitemos ou não, essa é ainda uma mídia desconhecida para muitos. Por isso, prepare-se para ter paciência e ser didático. Não torça o nariz se o seu interlocutor mostrar desconhecimento, falar besteira e fingir que conhece. Em vez de ser um obstáculo, tal situação pode se tornar uma boa oportunidade. Por isso, esteja preparado para falar do podcast de uma forma muito básica, começando no capítulo 1. Antes de vender o seu projeto, você vai ter que investir tempo explicando o que é podcast. Entenda bem o que eu vou falar. Não adianta bater na porta de um líder de marketing oferecendo apenas o patrocínio ao seu podcast, dizendo que vai citar a marca dentro do programa, que ele vai alcançar um público diferenciado, etc. e tal. A chance de haver interesse em algo assim é bem pequena. Em vez disso, estude as necessidades de marketing daquela empresa, descubra como pensa o gestor de marketing, analise como o seu podcast pode endereçar um objetivo estratégico da marca. Vá bater na porta desse cara com uma proposta amarrada, claramente conectada com um objetivo e necessidade de negócio da empresa. Já pense em como propor uma remuneração baseada no sucesso da jornada. A empresa quer crescer em alguma região específica? A empresa está tentando se aproximar de determinado público? A marca está lançando um produto para um segmento de mercado que anteriormente não atendia? Enfim, entenda bem as necessidades, monte algo diferenciado, seja específico e aí sim você aumentará a chance de ter sucesso numa abordagem de venda do seu podcast. Se você é podcaster, então você é um apaixonado pelo que faz, um estudioso e um ser inquieto que pensa em podcast o tempo inteiro. Sua cabeça criativa é incontrolável, você está o tempo todo pensando e criando, adora a liberdade e não gosta de ser direcionado, afinal, ser podcaster tem um lance de ser desbravador, mas também de ser independente. Desculpe pelo que eu vou dizer, eu vou falar numa boa. Mas as empresas não gostam disso. A gente respeita, entende essa liberdade criativa e essa independência editorial, mas esse papo não vai rolar facilmente dentro de organizações que se preocupam cada vez mais com reputação, com gestão de marca, marketing de influência, etc. Marcas não gostam de surpresas. As empresas querem se associar a influenciadores digitais que se identificam claramente com a sua marca, que assumam compromissos e cumplicidade, que sejam flexíveis e se adaptem às necessidades das organizações. Ou seja, influenciadores que sejam capazes de ajustar os seus conteúdos e planos em função dos objetivos das empresas, que desenvolvam uma relação de transparência de médio e longo prazo, que não precisem se pendurar em longos contratos quando uma simples conversa resolve alguma dificuldade. Como eu já disse antes, marcas não gostam de surpresas. Marcas gostam de previsibilidade, acordos transparentes e parcerias de verdade. O marketing das empresas não é o inimigo, ele é o parceiro, mas você precisa pensar com a cabeça dele. Eu sei, a vida não é fácil. Isso significa a eventual necessidade de você ter que mudar o seu podcast, mutilá-lo, se submeter aos caprichos do marketing de determinada empresa. Você pode pensar que vai perder a sua liberdade editorial, vai limitar a sua criatividade, vai podar a sua autonomia de falar mal de algumas pessoas e ter que se sujeitar a determinados limites que incomodam você profundamente. É isso aí, bem-vindo ao mundo real dos negócios. Complexo, competitivo, duro, controlado e estressante. Porém, se desejar, você pode continuar vendendo seu sanduíche natural na praia numa boa, de sunga, sem ninguém enchendo seu saco e você tocando a vida. Mas não vale continuar falando que ninguém quer investir no seu projeto. Muito sucesso para você. Amo podcasts. Fecha aspas. Mauro Segura.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Essa carta aberta aos podcasters foi publicada na coluna Opinião do Meio e Mensagem no dia 13 de março de 2017 e quem assina é ninguém menos do que meu amigo Mauro Segura, que é líder de marketing e comunicação da IBM do Brasil. A gente já teve a oportunidade de ter um Radiofobia inteirinho com o Mauro no mês de janeiro do ano passado, 2016, mais precisamente no dia 25 de janeiro de 2016. Nós recebemos o Mauro Segura lá no Radiofobia, Radiofobia número 182, e a gente falou com ele sobre a vida dele, sobre como que o podcast chegou na vida dele. Mas o Mauro Segura, como líder de marketing e comunicação da IBM do Brasil, tem muito para falar com a gente sobre essa visão do lado de lá, né? Como eu me referi no Twitter, uma pessoa perguntou para mim, mas o que você acha que é? Eu falei, puxa, é uma ressonância que a gente tem de entender o lado de lá. O que é o lado de lá? Eu falei, o lado de lá é o contrário do lado de cá, é o lado de quem produz. E é com prazer que eu recebo no Alotênica pela primeira vez, ele mesmo, Mauro Segura. Prazer ter você aqui, meu amigo.
Fala, Léo. Todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui com você. É realmente até emocionante, porque eu sou um admirador intenso, né, imenso de podcast, eu consumo muito, e eu escuto você o tempo todo, cara, especialmente o Alotécnica. Alotécnica, tem que falar certo, porra, Alotécnica.
Alotécnica, para falar certo tem que falar errado, né?
Pode falar errado. Cara, eu sou fã do Classics, cara, puta, eu sou meio brega, gosto de ABBA, Belchior.
Que legal. Isso, que legal.
Eu tava ouvindo realmente o Classic, estava ouvindo o Belchior. Porra, quando eu cheguei em casa, meu filho tava aqui e perguntou: meu filho já 28 anos. Uhum. Pai, você tá ouvindo? Aí botei isso no ouvido dele, cara, ele falou: pai, você não tem vergonha disso? Não é isso? Foi um programaço, cara, programaço do Belchior. Então eu sou suspeito. Que mas isso. É um prazer estar aqui com você, tá?
O prazer. Muito legal. Prazer é todo meu, cara. Prazer todo meu receber você aqui nesse nosso podcast sobre produção de podcasts. E o motivo de eu ter te chamado no programa de hoje é exatamente essa sua carta aberta aos podcasters que eu acabei de ler aqui na abertura do programa, porque no dia que ela saiu, né, no dia que ela foi publicada, no dia 13 de março, ali no Twitter da Podosfera, a gente que monitora ali o termo podcast no dia a dia, a gente que acompanha isso, que tá ligado com isso, a gente que trabalha com isso, tem a hashtag podcastlife ali todo dia, o dia todo trabalhando com isso. No momento que foi publicado, eu já comecei a receber no Twitter algumas mentions dizendo, Léo, o que você acha disso? Dá uma lida, qual a sua opinião a respeito disso e tal. Eu parei e fui lá ali, quando eu vi que era um artigo novo seu, é claro que eu tô sempre acompanhando aquilo que você escreve também, seu canal lá no YouTube, seu vlog, sempre que tem um vídeo novo eu tô sempre acompanhando. E aí eu li a sua carta, parei, pensei e falei o seguinte: puxa vida, como é precioso para quem produz podcast ter essa visão, esse aconselhamento direto, honesto, por parte de uma pessoa que ocupa uma liderança no departamento de marketing de uma grande multinacional. Porque muita gente faz podcast amador, e a gente vive falando que não tem pecado nenhum nisso. podcast é, eu acho que sempre vai ser, primordialmente uma mídia amadora que as pessoas fazem por hobby, mas cada vez mais tem crescido o número de pessoas que querem dar uma profissionalizada no seu podcast, que querem fazer um produto que atraia anúncio para o seu podcast, e muitas vezes esse caminho ele é obscuro, a gente não sabe por onde seguir, as pessoas não sabem o que é que pode fazer com que o seu programa, que na nossa opinião é sempre o melhor do mundo, mas no frigir dos ovos ali pode não ser do ponto de vista de uma empresa, o que que o marketing busca, o que leva uma empresa a comprar um podcast, esse comprar entre aspas, para que nós possamos aqui discutir todos os significados que estão implícitos nesse verbo comprar. Então eu te pergunto, para abrir o programa de hoje, tendo por base o teu artigo no Meio Mensagem, o que que leva uma empresa a comprar um podcast, Mauro?
Se você olha um planejamento de marketing das empresas, o planejamento de marketing das empresas normalmente é para resolver alguma necessidade de negócio.
Certo. Né?
Normalmente buscar crescer em alguma região, entrar num novo segmento de mercado, aumentar um determinado número de vendas em cima de determinado produto que mudou o posicionamento. Enfim, o planejamento de marketing normalmente ele atende esse tipo de necessidade. Então, na hora que a gente conversa sobre podcast, a gente tem que imaginar exatamente aonde esse podcast vai se encaixar dentro de uma necessidade específica da empresa. Então, não adianta vender o podcast porque o podcast é legal. Tem um monte de coisas legais. O problema é o que esse podcast vai ajudar a resolver uma necessidade de marketing daquela empresa. Eu te confesso, assim, esse texto que eu escrevi, como eu falei, eu escuto muito podcast, eu sou um consumidor, então eu fico absolutamente ouvindo vários programas ao mesmo tempo, pulando de um para o outro. Eu não sou aquele cara que ouve um podcast regularmente, eu vou navegando. E eu ouvi um podcast pedindo para as pessoas contribuírem e citando a dificuldade que ele tinha de encontrar patrocinadores. Aí, cara, me caiu a ficha e falei, cara, mas esse cara não tá pensando com a cabeça do patrocinador, ele tá pensando com a cabeça dele.
Sim.
E foi isso que originou o texto. Eu fiquei muito com o pé atrás, eu confesso, porque a grande maioria dos podcasts, eles nem pensam muito nisso. Eu acho que a maioria dos podcasters, eles são um pouco apaixonados por aquilo.
Um pouco, eles totalmente, né?
Por amor, tem alguma porra qualquer que movimenta o cara ali dentro, que faz o cara perder um monte de tempo na vida fazendo aquilo. Eu acho ótimo que eu consumo pra caramba esse negócio. Uhum. Mas o problema é que a grande dificuldade é transformar o podcast num produto vendável pra alguém comprar, né? E isso é basicamente como qualquer produto. Quando você faz um produto e vai vender pra alguém, você tá resolvendo uma necessidade ou tá criando uma necessidade em alguém. Basicamente é isso, né? O podcast tem que ser a mesma coisa. E a grande dificuldade que eu vejo nos podcasters é que normalmente eles não pensam com a cabeça do outro lado. E só para terminar aqui a resposta longa, né, meia devaneio, eu fiquei tão preocupado com esse texto, porque eu tô acostumado a escrever alguns pontos de vista no Meio Mensagem, eu apanho muito, tá? O pessoal do Meio Mensagem, mas apanho lá dentro. Talvez por isso que o que eu escrevo seja mais lido também, né? Isso é um pouco polêmico. Mas eu mandei esse texto, antes de publicar, para um amigo teu. Mandei lá para o Luciano Pires.
Sim, Luciano, que também é suspeito, né? Porque ele, assim como você, na verdade, tem um histórico de décadas dentro de multinacional, viveu isso, também foi líder de comunicação e vive hoje a realidade como produtor, né?
Não, e o Luciano, né, Léo? O Luciano é um cara absolutamente diferenciado. Especialmente pelo que você falou, ele foi muito tempo executivo de uma grande empresa liderando marketing de comunicação. Então ele entende como isso funciona.
Sim.
É bem verdade que o Luciano, ele ainda trabalhou numa época de marketing de comunicação um pouco mais idealista, um pouco mais empírico, um pouco mais na arte. O mundo hoje de marketing, Léo, ele é absolutamente racional.
Certo.
Ele é baseado muito em métricas. A cada dólar investido ali, você tem que dar uma troca, né? Tem que devolver alguma coisa para a empresa com o diretor financeiro em cima do teu cangote. Então é uma realidade muito dura, né? Então, mas o Luciano realmente é um cara diferenciado. Eu mandei pro Luciano, Luciano adorou o texto, falou, manda isso que vai valer a pena, eu fui na dele e publiquei, entendeu?
Eu tive a experiência de trabalhar durante alguns anos na Toyota do Brasil, né? Eu fui relações públicas na Toyota do Brasil e também fui auxiliar da presidência, eu era ghostwriter do presidente, escrevi os speeches do presidente e tal. É, enfim, porque eu falo japonês, e enfim, muitos anos de relacionamento com a cultura japonesa. Então eu tive a oportunidade de, lá dentro da Toyota, ter contato com o departamento de marketing. Eu trabalhava no departamento de comunicação e relações públicas, imprensa, era tudo ali um amálgama, mas o marketing era muito próximo, né? E eu, como não tenho uma formação acadêmica nessa área, eu sou radialista formado em japonês, então é uma coisa totalmente diferente, não sou formado em RP, em relações públicas. Lá na Toyota eu tive a oportunidade de ter contato com expressões que você utilizou no seu texto, como o chamado ROI, que é o Return Over Investment, né? O retorno do investimento que se faz. E outra também que aparecia muito, que você usa também no seu texto, que é o KPI, o chamado KPI, que é Key Performance Indicator, que é o indicador-chave de performance, né? São expressões utilizadas comumente para quem é da área de marketing e comunicação. Isso é café da manhã de terça-feira, não tem segredo nenhum. Mas para aquela pessoa que produz o seu podcast, porque simplesmente resolveu se expressar de alguma maneira. Inclusive, no programa passado, eu falei sobre 5 motivações, 5 emoções, 5 sentimentos que levam a pessoa a começar um podcast. Em nenhum momento, a pessoa, em geral, vai ter esse pensamento de, eu vou ter aqui uma maneira de definir as métricas do meu programa, porque na hora de justificar a minha audiência para um potencial investidor, ele vai me perguntar de ROI e eu vou ter para ele como dizer o alcance do meu nicho. Quer dizer, são coisas que para aquele produtor médio, vamos colocar assim, nunca apareceram sequer no radar dele. Mas como você bem disse, tanto no seu texto como aqui agora na nossa introdução, quem produz podcast tem aí uma tal de uma cachaça maldita, que, maldita entre aspas, que a gente realmente não é apaixonado por esse negócio. E por ser apaixonado, a gente tem a certeza, por pior que seja, a gente tem a certeza de que o nosso conteúdo é do caralho. De que o nosso programa é foda, de que a gente, entendeu? Chega lá, sei lá, 1.000 downloads ou 2.000 downloads, o cara já começa a pensar assim, por que que eu não consigo vender o meu programa? Por que que ninguém quer anunciar no meu programa? E eu conheço pessoas que estão há quase 10 anos fazendo com esse pensamento e até agora não tem essa resposta. Muitas vezes acabam se tornando pessoas negativas, lamurientas, que entram numa deprê de, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, aquela coisa assim, puta, faça tanto tempo e nunca consegui um grande patrocinador e tal. Então, o seu texto, ele veio pra mim como um soco no estômago, mas um soco bacana, um soco carinhoso. Sabe, um soco que muitas vezes o produtor ele precisa levar, vamos dizer assim, um soco de realidade, que mostra o seguinte, querido, por mais que você ache, tenha certeza que o seu conteúdo é muito legal, será que para quem você gostaria que investisse no seu programa, esse conteúdo é realmente relevante? E aí eu gostaria que o Mauro que me respondesse essa questão agora, não fosse o Mauro entusiasta de podcast que eu conheço, mas o Mauro, líder de comunicação e marketing da IBM, que tem à sua frente, por exemplo, um projeto apresentado, né, de um podcast, que muitas vezes é uma expressão totalmente desconhecida para a maioria das empresas. Como que uma empresa, por exemplo, supondo que não conheça o podcast, qual o approach, como é que o cara que produz tem que começar? De que maneira você interpreta que ele poderia construir essa aproximação para que o conteúdo dele se tornasse merecedor de um investimento?
Deixa eu fazer um resumo rápido de como a coisa acontece.
Tá.
Até para que o pessoal entenda como é que é a rotina dos líderes de marketing das empresas. Primeiro, o cara é bombardeado de todos os lados em termos de projeto. Eu, Mauro, sou executivo de marketing de uma grande empresa, eu recebo por semana, por e-mail, por WhatsApp, de todos os lados, só eu, não estou falando do meu time, não. Eu, pessoalmente, eu recebo em torno de 30 ofertas de projetos que chegam para mim. Então, certo. Eu recebo por semana 30 pessoas batendo na minha porta, por diferentes formas, me ofertando algum projeto espetacular. Tá? Certo. Então, primeira coisa, eu vivo absolutamente no meio de um tiroteio. Então, quando o cara leva um podcast, provavelmente ele está no meio de um monte de outros ali perdidos. O outro ponto é que pouquíssimos executivos conhecem realmente o que é podcast. Ainda, por incrível que pareça, ainda é uma mídia super desconhecida. E quando é conhecida por alguém, é um puta preconceito, porque o cara se conecta com nerd, com alguma coisa tecnológica. Ele não consegue entender o quanto que o podcast ele é abrangente, ele transcende público, e muito menos imagina o potencial dessa mídia pro projeto dele, pro negócio dele, perdão, né? Então, primeira coisa, cara, tem que gastar tempo explicando o que é podcast. Tem que ir pro básico, tem que ir pro didático. E às vezes você não tem nem tempo de fazer isso, porque o pouco tempo que o cara te dá não permite nem você ter uma linguagem desse tipo. Então você tem que ir preparado para tentar explicar, vender podcast de uma maneira simples. E aí depois você tem um outro ponto, que é vender o teu podcast. Falar que o seu projeto tem é diferente dos outros. Em que ele é diferente? O que ele tem de especial ou de diferenciador em relação a outras ofertas, as outras opções de podcast no mercado. Né? Então, esse é o primeiro ponto básico. E aí cai exatamente no ponto que a gente estava conversando antes. Né? Porque eu acho que uma das primeiras perguntas que um líder de marketing vai fazer para um cara desse é: vem cá, qual é o teu público? Quantas pessoas te escutam? Qual é o número de downloads? Você consegue segmentar esse público? É jovem? É velho? É de que região do país? Como é que isso funciona? Me explica como é que funciona a métrica. E muitas das vezes, eu acredito que a grande maioria dos podcasters tem uma grande dificuldade de lidar com isso, porque simplesmente talvez não tenha nem ferramenta para isso. Sim. E aí a conversa nem rola, porque a partir do momento que você não consegue entregar uma métrica, muito menos você vai conseguir se comprometer e entregar algum resultado. Você não consegue medir, né? E aí, por fim, olha que eu não cheguei nem nesse ponto ainda, por fim, a venda do podcast tem que endereçar, como eu falei antes, uma dor, uma necessidade da área de marketing daquela empresa, que pode ser crescer em alguma região do país, vai lançar um produto novo para um segmento de mercado que normalmente a empresa não atua, talvez um público mais jovem, ou vai relançar um produto que já foi tradicionalmente conhecido por algum segmento do mercado e a empresa tem que endereçar aquele segmento de mercado também, ou então a empresa precisa de diversificar as suas ações de marketing porque tem um plano excessivamente concentrado em propaganda ou numa ação digital qualquer, via campanha digital, enfim. Esse é um caminho, Léo, que os podcasters têm que seguir. E eu vejo uma dificuldade, eu não sei se a palavra é dificuldade, porque às vezes é realmente quase uma inacessibilidade, as pessoas não conseguem acessar as áreas de marketing porque não imaginam como elas funcionam. E tem um lado que normalmente as pessoas não olham muito: a maioria dos líderes de marketing não são tecnológicos. Eles são pessoas formadas em publicidade, comunicação social, jornalismo. Tem uns engenheiros malucos como eu, entendeu? Eu conheço até um amigo meu que é CMO, líder de marketing de uma grande empresa, que é veterinário, tem de tudo, né? Uhum. Mas a grande maioria não tem uma formação tecnológica. E o podcaster, ele é um cara tecnológico, então ele respira tecnologia. E eu sinto também um pouco de dificuldade nessa conversa, porque a linguagem é diferente. Então a questão de empatia, que é uma palavra um pouco na moda hoje, né? Você pensar com a cabeça do outro lado, eu vejo isso como quase um muro, né? Um vão enorme que separa os dois lados. Vai vender o seu podcast para uma empresa e você estudou aquela empresa por algum motivo especial, estude a empresa, conheça a empresa, use os elementos, a tecnologia que aquela empresa usa, entenda o momento de marketing daquela empresa, do negócio daquela empresa, e faça abordagem não começando pelo assunto podcast, mas faça abordagem primeiro falando na empresa, falando das necessidades dessa empresa, e aí você encaixa o seu produto ali de alguma maneira, entendeu? É, a coisa é mais ou menos por aí.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
A gente tem hoje duas realidades de produtores de podcast no Brasil sob o aspecto da aproximação das empresas, vamos dizer assim, dos potenciais anunciantes. A gente tem os produtores que são por conta própria, eu vou chamar assim, ou seja, produtores que não estão ligados a nenhuma agência, tá? Não tem ninguém vendendo o produto deles. E a gente tem produtores já que são representados por agências. Então a gente tem duas agências no mercado que estão trabalhando ativamente com venda de podcast. E muitas vezes também o produtor de podcast ou a pessoa que não teve uma experiência nesse sentido não sabe como é que funciona a questão da agência de publicidade e das empresas. Né? A agência de publicidade é aquela que é encarregada de vender as ideias para as empresas de como elas podem gastar o seu dinheiro com o melhor ROI, né? O melhor retorno sobre o investimento que elas fazem. Não é isso? Então, elas têm no seu hall ali, no seu menu, vamos dizer assim, de anúncios potenciais, elas têm rádio, televisão, jornal, revista. Né, elas têm as mídias, internet, obviamente, já tem também. E algumas agências já estão colocando nesse menu de opções o podcast juntamente com o YouTube, porque são ferramentas modernas, mídias modernas, subfrutos da internet, né, subprodutos da internet, que estão tendo um grande número de assinantes, vamos chamar assim, as pessoas que consomem esses canais. Então, a agência, ela prepara, ela tem um profissional que é o profissional que vai lá, que vende, né, tem o cara de relacionamento, que faz toda a aproximação com as empresas, é aquele cara que fala, que vende, que faz ali um keynote ou um PowerPoint, seja lá o que for, e apresenta e tenta convencer a empresa de que aquilo ali é algo que vai dar um retorno para os objetivos dela. E a gente tem o produtor que não sabe que isso é possível ou que ainda não tem uma audiência grande o suficiente, digamos, para ser representado por uma agência ou que ainda não conseguiu se aproximar de uma agência. Então, a gente tem essas duas realidades, o produtor por conta própria e o produtor que já tem uma agência representando ele, como é o caso da FTPI Digital, que representa o Jovem Nerd e muitos outros, como é o caso também da agência Protons, que é a agência que representa o Radiofobia também e muitos outros podcasts. O fato de existirem agências que estão procurando se especializar nisso, em mídias digitais e levando podcasts também, isso para a empresa que tem ali o seu budget, né, o seu orçamento anual, que tem que decidir aonde que vai colocar o seu parco dinheirinho dentro de todas essas realidades de retorno, enfim, a crise que a gente está vivendo, aonde que é melhor investir e tal. É mais, digamos assim, seguro esse potencial, vamos dizer, de investimento de um podcast que eventualmente seja representado por uma agência? Ou isso nem é tão importante quanto o nicho ou o produto que aquele podcast está consumindo, ou talvez a capacidade que ele tenha de convencer a relevância dele para a empresa?
Eu acho que é bem mais seguro, Léo. Eu acho que ajuda muito, tá? Porque, na verdade, você está colocando alguém que consegue falar as duas linguagens e consegue uma aproximação que, muitas das vezes, um produtor isoladamente ele não vai conseguir.
Certo.
Claro que um produtor pode conseguir criar um projeto piloto com uma empresa específica, mas a chance de sucesso diminui muito. Você falou um ponto muito importante, que é a questão da agência. Se a gente olha a vida de marketing das empresas há alguns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, talvez 8 anos atrás, basicamente, o grande parceiro de marketing de um CMO, de um líder de marketing de uma empresa, era a agência de publicidade. Né? De certa maneira, continua sendo. A agência de publicidade tem um papel fundamental no mix de marketing das grandes empresas.
Para quem não sabe, o CMO é o Chief Marketing Officer, é o chefe de marketing de uma empresa, né?
Isso, desculpa, eu vou usar mais vezes CMO aqui, foi bom você ter feito esse esclarecimento, que às vezes até isso realmente é um termo novo.
Assim como tem o CEO, que é o Chief Executive Officer, que a gente chama geralmente o presidente, o diretor executivo da empresa, tem o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro, né? E o correlato do marketing é o CMO, não é isso?
Exatamente, eu sou o CMO da IBM.
Da IBM, né? Perfeito.
E o que acontece, na verdade, é que até então nós trabalhávamos com... Nós, que eu digo não nós IBM, mas nós CMOs, né? Nós trabalhávamos tipicamente com uma agência de publicidade em algumas grandes empresas, com duas até três agências de publicidade. E basicamente essas agências trabalhavam basicamente com essas mídias que você falou. TV, rádio, mídia impressa, etc. O que aconteceu de alguns anos para cá, talvez de 5 anos para cá, é que esse ecossistema de relacionamento dos líderes de marketing aumentou muito. As empresas não trabalham mais somente com uma agência de publicidade, mas trabalham com vários fornecedores de marketing. É um fornecedor que trabalha com CRM, por exemplo, que cuida de toda a jornada de relacionamento do cliente com aquela empresa, desenvolvedores de conteúdo digital, agências especializadas em marketing digital. Então, hoje, uma grande empresa, ela trabalha com vários parceiros de marketing provendo serviços ali dentro. Então, a vida do marketing das empresas se tornou extremamente complexo, né, em relação ao passado recente. Portanto, uma aproximação de um podcaster ou de qualquer outro, um youtuber que seja, imagina aquele cara com a pastinha batendo numa porta, ele vai ter que lidar, ele vai ter que se confrontar com vários parceiros ao lado dele, brigando pela mesma verba.
Sim.
Brigando pelo mesmo espaço dentro do marketing das empresas. Então é um caminho muito árido, muito difícil. Essa é uma das dificuldades que eu vejo da entrada dos podcasts dentro do mix de marketing das empresas. É porque, na verdade, tem tanta coisa acontecendo, Léo. É uma rotina tão enlouquecedora e é tanta coisa mudando, né, que realmente o marketing ele não tem tempo de lidar com tudo isso.
Sim.
E a reboque disso, e você sabe isso tão bem quanto eu, porque você vive no meio disso, você tem uma transformação tecnológica, né, que vem transformando, de repente, determinados conceitos básicos, né, e jogando por terra. Eu digo com certeza o que eu vou falar. Até 5 anos atrás, qualquer plano de marketing de qualquer empresa, você tinha lá o plano inteiro, normalmente cobrindo lojas físicas, né, e no final você tinha um apêndice, que era o marketing digital. Se desse tempo, a gente fala do marketing digital. Mas digital era uma coisa complementar ao plano de marketing todo, né?
Sim.
Aos quiosques, às lojas, tudo que a empresa fazia. Hoje inverteu. Hoje, todo plano de marketing nas grandes empresas começa pelo mundo digital. O mundo digital se sobrepôs ao mundo físico.
Sim.
Então, isso colocou uma complexidade, porque as lideranças de marketing... E uma boa parte dos profissionais sêniores que trabalham nas empresas não tem pleno domínio de tudo isso que está acontecendo no mundo digital.
Sim, né? Com certeza. Então,
É uma confusão. Não,
em 2011, que foi o último ano que eu trabalhei na Toyota, eu estava tão envolvido já com a questão de mídias sociais e tal, eu já tinha começado a produzir o Radiofobia havia 2 anos, que eu sugeri para o meu gestor a implementação das mídias sociais, que a Toyota não tinha, né? Tinha lá a Toyota imprensa só, mas não tinha uma política de mídias sociais, não... O saque era o saque normal, não existia o chamado saque 2.0, não tinha nada disso, né? Então, eu montei o projeto, eu lembro que eu fiz uma apresentação para toda a diretoria da empresa. E eu lembro que o diretor de marketing na época, um alemão que era responsável pelo marketing lá na Toyota, ele chegou para mim e perguntou assim: você está querendo dizer que eu vou precisar contratar uma pessoa para ficar o dia inteiro na internet, no Twitter, no Facebook, monitorando o que acontece e respondendo as pessoas? Falei, Exatamente, isso que eu tô falando, que vai ter que acontecer. Porque naquela época, eu não sei como é que é hoje, mas as redes sociais elas eram todas bloqueadas por firewall dentro da empresa, porque era assim, motivo de procrastinação por parte dos funcionários, entendeu? Então, para quebrar aquela cabeça do diretor de marketing de que você precisaria ter alguém o dia inteiro nas redes sociais, monitorando o que acontece, interagindo com as pessoas, como a gente tem muitas empresas hoje que fazem isso com maestria aí, a gente tem cases aí como o do Ponto Frio, da Netflix e outros tantos, do Bradesco, que são cases de sucesso nas redes sociais, né? Não tem muito tempo assim, são 6 anos. Então você vê que essa cultura do digital, essa cultura da mídia social principalmente, é algo que está se transformando numa velocidade inacreditável. E eu imagino que você deva entender um pouco do espírito desse seu colega de marketing lá da Toyota há 6 anos. Não era nada estranho esse estranhamento dele, né?
Não, nada estranho. Era assim mesmo que o mundo corporativo vivia. Hoje, absolutamente, não faz mais sentido você barrar o uso de redes sociais, até tem empresas que fazem isso, especialmente no segmento financeiro, bancário, porque todos nós temos um smartphone na mão, né?
Sim,
então,
sim.
Absolutamente, estamos conectados o tempo inteiro. Então, é meio nonsense, meio sem sentido fazer esse tipo de... criar esse tipo de barreira, mas enfim. Então, o ponto, Léo, importante aqui, é que se o pessoal for vender o podcast pelo podcast... isso vai cair numa vala comum, porque você vai disputar com ações nas redes sociais, ações em vídeo, porque agora está todo mundo partindo para fazer comunicação em vídeo, né? Via YouTube, o que seja.
Sim.
Então, assim, vender o podcast pelo podcast, eu acho que a chance de sucesso é muito pequena.
Sim.
Na verdade, é o que eu falei, tem que entender uma necessidade. Vamos imaginar, vamos lá, a empresa vai lançar um produto novo... e essa empresa tem uma dificuldade muito grande de explicar didaticamente o que significa aquele produto ou aquela tecnologia. Pô, talvez um podcast, né, alguns programas, alguns episódios falando sobre aquela tecnologia por trás ou esclarecendo aquele assunto de uma maneira um pouco mais cuidadosa, endereça essa necessidade, entendeu?
Uhum.
Então tem que entender aonde está pegando... a determinado ponto na empresa, e isso realmente a vida é muito dura, porque para descobrir isso tem que ler, tem que pesquisar, tem que entender quem é o líder ou quem são as pessoas que fazem marketing naquela empresa e ver o que esses caras estão publicando nas mídias sociais. Tem que fazer um trabalho de pesquisa, cara.
Sim.
Mas também é o seguinte, se o cara não faz isso, a chance do cara conseguir, não adianta chegar lá com aquele casacão todo fechado e abrir o casaco e falar, tem tudo isso para oferecer para você. Vai nem te olhar, entendeu?
Sim.
Vai te passar da sala. Aliás, você não consegue nem chegar na sala, entendeu?
Não chega,
E aí tem um outro lance pior, que aí é uma opinião minha pessoal. Você tá nesse meio, você conhece mais do que eu. Todo mundo trata o seu produto, o seu podcast, como algo muito querido.
Sim.
Algo meio intocável.
Uh-huh.
Comentei isso no texto, né? Algo assim, eu tenho um programa, mas eu sou independente, eu quero independência. Cara, se você quer independência, você não vai conseguir ter um parceiro, porque casamento... Você não consegue casar e continuar com a vida de zoneiro, entendeu?
Sim.
Porra, você tem que realmente sentar, fazer uma parceria, ter um pensamento mais de médio prazo, talvez até tenha que flexibilizar o seu programa. E aí você vê, né? Você vê as opções, você vê, por exemplo, o Café Brasil, você vê o Nerdcast, você vê patrocínio, você vê produtos sendo citados ali, mas completamente inseridos no programa, entendeu? De uma maneira lúdica, legal... bem feita, com cuidado. Então tem caminhos, entendeu?
A máxima para cada escolha, uma renúncia, é totalmente pertinente, né?
É pertinente e você sabe que você faz um contrato, faz uma parceria com uma empresa, a empresa, obviamente que isso é negociado, mas a empresa vai tentar tirar o máximo que puder, né?
Claro.
Explorar aquilo de uma maneira, claro, honesta, legal, mas vai ter uma mesa de negociação ali. E o cara que produz um podcast, ele tem que entender que, ele tem que flexibilizar um pouco o conceito original dele para que encontre um caminho ali em meio termo que os dois se saiam bem lá no final, entendeu?
Uhum.
Eu acho que essa é uma estrada, cara, ainda... talvez, eu falo muito para meus amigos, eu acho que talvez a gente tenha uma mudança boa daqui a alguns poucos anos, porque já está havendo uma mudança geracional. Sim. grande dentro das empresas e dentro das próprias agências. A mídia digital ela tem assim, absolutamente ganho muito espaço nas discussões dentro das salas, dentro dos escritórios das empresas. Então eu acho que a gente vai ter um caminho bom. Agora, obviamente que hoje, não sei se eu estou errado, Léo, você conhece também mais do que eu, são pouquíssimos hoje os produtos de podcast que tem esse tipo de patrocínio, né? Com empresas, né? É meia dúzia, né? Tem mais do que isso, não?
Não, eu acho que... Eu costumo dizer que dá para contar nos dedos da mão do Lula, porque são três ou quatro só que conseguem realmente viver de patrocínio ou ter um patrocínio relevante, porque eu vejo, e não sei se você pode me ajudar a pensar nisso junto, eu vislumbro quatro maneiras de você ganhar dinheiro com podcast. Pela minha experiência, a minha empresa nasceu em 2012, no mês de fevereiro, mas a partir de setembro de 2012 eu passei a me dedicar inteiramente a ela, quando nós fechamos o contrato de edição do Nerdcast, e de lá para cá eu venho me dedicado única e exclusivamente ao podcast, ao crescimento dessa mídia, enfim, ao aprendizado, ao ensino e tudo mais. E nesse período eu consegui vislumbrar quatro maneiras de você ganhar dinheiro com podcast. A primeira delas é a maneira mais tradicional da internet para quem tem um blog, que é através de AdSense, através de anúncios, de banners, através de CPMs, né, custos por mil de anúncios e tudo mais, que para o podcast é totalmente incipiente. Isso a partir do momento que a maioria dos ouvintes faz o download via agregador ou através de feed e sequer entra no site. Isso está diminuindo cada vez mais. Em 2014, a gente fez uma edição, a mais recente da Pod Pesquisa, que mostrou que, na verdade, era 50-50. Era 50% de pessoas que entravam no site para ouvir através do play, do streaming, ou através de download no site, e 50% através de feed. E a gente sabe que à medida que a internet móvel se torna mais acessível, né, os dispositivos móveis, principalmente os smartphones, passam a ter agora com 4G expandindo cada vez mais, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que acessam via mobile ou via feed, e tem diminuído o número de pessoas. A próxima Pod Pesquisa certamente vai refletir isso, né? Mas eu digo pelo que eu vejo no meu dia a dia do relacionamento com os colegas produtores, os ouvintes e também com os meus clientes, que tem aumentado cada vez mais a quantidade de pessoas que ouve via feed / agregadores e tem diminuído proporcionalmente a quantidade de pessoas que ouvem através do site. Então, a maneira de monetizar via CPM ou via AdSense é uma maneira que sim, é possível, porém incipiente, né? A segunda maneira é essa que nós estamos conversando agora, que é através de anúncio. É você conquistar a confiança de uma empresa para que ela efetivamente faça um anúncio pago no seu programa. Esse anúncio pago, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser uma citação, ele pode ser um spot gravado, ele pode ser um testemunhal, ou ele pode ser até um programa inteiro temático a respeito de algo que seja relevante para aquela empresa, ou para aquela marca, ou para aquele produto, ou para aquele serviço, ou para aquela campanha, tá? Então, é uma maneira que é essa que está sendo o alvo principal do tema do programa de hoje. As empresas que efetivamente vão lá, por exemplo, vou dar o exemplo do Nerdcast, que é o único que praticamente toda semana vende pelo menos um ou dois spots no programa. Vai lá e a empresa vai lá e anuncia uma Alura, escolas, cursos online, vai lá o pessoal da Warner Games, o pessoal da Ubisoft, aquilo ali efetivamente é um testemunhal pago. Então a empresa está investindo no potencial que o Nerdcast tem de entregar 1 milhão e 500 mil downloads por programa, por semana. Né? Então, nós estamos falando de 1 milhão e 500 mil entregas por programa por semana.
Não é pequeno, não.
Não é exceção, pequeno, né? Entendeu? Então, eu costumo dizer que nesse aspecto, o Nerdcast, ele não está na pirâmide da podosfera. Ele está no Olimpo da podosfera. Ele já, acima da pirâmide, tem um puta de um vácuo E lá em cima tá o Nerdcast, sob o aspecto de entrega e confiança dos seus patrocinadores. Uhum. Né? Então a segunda maneira de monetizar o podcast que a gente tem é essa. A terceira maneira é, por exemplo, a maneira que eu utilizo muito como vendendo a mim mesmo através do podcast. Ou seja, o podcast ele é uma vitrine para mim. Ele é uma vitrine do que eu faço, ele é uma vitrine do que eu consigo produzir, ele é uma vitrine do conteúdo que eu consigo entregar. Então aquilo que eu falo no Alotênica é uma maneira que eu tenho de vender como eu posso dar uma consultoria para uma empresa, como eu posso dar um curso personalizado, um treinamento, né? Então através disso eu recebo contatos que falam: Léo, você tem como ensinar a gente a fazer? Claro. Como que funciona? Por Skype? Você tem como vir aqui e dar um curso de 2 dias pra gente? Treinamento presencial? Obviamente que eu tenho como. Então, é uma maneira de eu vender o que eu sei fazer, o meu conteúdo, o meu trabalho, tendo no podcast a minha grande vitrine. Uhum. Tá certo? E a quarta forma que eu visualizo de você ganhar dinheiro com podcast foi uma maneira que eu fico meio sem jeito de dizer que eu acabei sendo pioneiro nisso, ou acabei meio que... não digo pioneiro totalmente, porque o Maestro Billy já fez isso há muitos anos atrás, através do Podbility, que era o podcast da Bullet, depois acabou e ficou um hiato durante muito tempo, que é o chamado podcast corporativo. Que é você convencer as empresas da capacidade que o podcast tem para elas como uma ferramenta auxiliar nos seus projetos, nas suas estratégias de comunicação, de marketing, de comunicação interna ou de treinamento, de e-learning, ou seja lá do que for. Quer dizer, o podcast ele já não tem mais, não sob o aspecto da empresa ir lá e pagar, por exemplo, para botar um anúncio da IBM no Radiofobia. Mas a IBM fala o seguinte: Léo, a gente quer fazer um podcast da IBM para que a gente se comunique com, enfim, independente do público, pode ser uma campanha, pode ser uma comunicação interna, como acontece, por exemplo, com o SAPcast, que é o podcast que a gente produz, já produziu em 2006, produziu em 2016 no segundo semestre a primeira temporada, e estamos produzindo agora em 2017 a segunda temporada. Mas essa quarta forma de monetização, ela necessita ainda dessa pessoa que você citou agora na sua fala, que é alguém da nova geração dentro da empresa que aposta no potencial do podcast. Alguém que conhece o podcast, alguém que ouve o podcast. Por exemplo, lá na SAP é o Maximiliano Cunha, que é do marketing da SAP, que teve a ideia, levou lá para o gestor dele, levou para os diretores e tal. O pessoal gostou da ideia, a gente acabou fazendo, deu certo e continuamos fazendo até agora. Quer dizer, precisou surgir alguém dentro do departamento que tivesse uma certa capacidade de influenciar ou de apresentar ou uma oportunidade de colocar um projeto na mesa e falar o seguinte: gente, ó, eu acho que para a gente dar uma inovada aqui na nossa estratégia de comunicação, podcast pode ser uma boa. E alguém dos iguais dele perguntou para ele assim: pode o quê? E aí foi ele que falou: não, podcast é isso, 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 eu vou entrar em contato com uma pessoa que vai vir aqui explicar para vocês. E aí o Max entrou em contato comigo e eu fui lá e dei um treinamento interno para SAP, e aí todo mundo foi picado pelo bichinho podcastal, esse meu papel de contaminar as pessoas com o bichinho do podcast, sabe, eu sempre procuro, quando falo com alguém, quando eu vou dar um treinamento numa empresa, eu acho que eu falo que eu tenho que sair de lá, tem que deixar todo mundo com a paldurecência podcastal ali, o cara com vontade de querer fazer, o cara que fique: caramba, quando é que a gente começa? Sabe? Mas eu sei que isso é um trabalho que eu executo, um trabalho de formiguinha, porque, assim, claro, eu tenho uma empresa, eu vivo disso, tem pessoas que trabalham pra mim, a gente tá tentando crescer cada vez mais, mas eu também procuro com isso colocar a mídia podcast como sendo uma alternativa. Não os meus, o Radiofobia, por exemplo, em termos de publicidade, não me dá nada. Ele me dá vitrine, ele mostra o que eu sei fazer, mas ele não me dá dinheiro com anúncio, com publicidade, por exemplo. né? A minha empresa explora outros dois aspectos dessa possibilidade de monetização, que são a vitrine e a possibilidade de se desenvolver podcasts corporativos. Como é que você vê essas quatro possibilidades de monetização? Você visualiza alguma outra além dessas? E o que, que você, como profissional de marketing de uma grande multinacional, visualiza como tendência disso daqui para frente?
Eu reconheço, acho que são essas quatro, eu não consigo vislumbrar nenhuma outra forma. O segundo que você falou, que é um anúncio pago, na verdade uma variação disso seria um patrocínio institucional de uma marca, um determinado programa anual, né? Talvez. Entra nisso também, que é, na verdade, você colocar a sua marca ali, não meramente no único anúncio, mas ao longo do tempo. Mas eu vejo assim, olhando essas possibilidades, eu acho que fazer o anúncio pago ou patrocinar é uma possibilidade. É legal você pegar uma marca e se associar a alguma coisa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que quero endereçar o mundo científico, por exemplo, o mundo acadêmico, é legal patrocinar um podcast que alcance esse mundo acadêmico. Então, pode ser uma forma de você apresentar a sua marca, se expor, né? Criar alguma exposição intencional a um determinado público específico. Isso é bacana. Agora, de todas as opções que você falou aqui, eu acho que esse podcast corporativo, ele, para mim, ele é uma grande oportunidade inexplorada. Ele é assim, terreno devastado, pronto para ser plantado. E eu acho que existe não somente esse modelo, que é o SAPcast, que para mim é um projeto de sucesso. Eu sou ouvinte do SAPcast, gosto muito. Ainda mais que tem alguns bons programas ali falando de marketing. Então, pô, eu escuto, né? E realmente é um programa diferenciado, porque dentro do mundo aqui, do nosso país, no Brasil, é o único programa nessa linha que eu conheço. Então, eu acho que existe um grande potencial para isso. E é o que você falou. Você tem um produto específico, você quer alcançar um público que você não alcança, puta, muito legal poder criar um podcast, um programa, um conjunto de episódios focando aquele segmento específico. Um outro segmento que eu acho que é tremendo potencial é o podcast interno, corporativo interno das empresas, com o objetivo de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento da força de trabalho, ou uma força de trabalho específica de uma determinada área da empresa, ou um time de vendas, uma força de vendas, ou realmente uma questão de trabalhar a estratégia da empresa, engajamento, algum tema específico. Então essa questão de podcast corporativo, ele para mim ele é um mundo ainda a ser explorado, e quando eu avalio uma boa parte dos programas e dos podcasters que nós temos hoje no Brasil, cara, numa boa, a grande maioria dessas pessoas, a grande maioria mesmo, teria condições de entrar nisso, né? Só que, na verdade, não dá para entrar com a cara e a coragem. Mais uma vez, tem que ter alguém, tem que ter talvez algum intermediário assessorando, ajudando a abrir essas portas e até desenvolver uma proposta qualquer. Porque não adianta chegar lá na cara e coragem e fazer uma proposta qualquer. Você, na verdade, quando você entra numa SAPcast, puta, você vem com o teu currículo de radiofobia de todos esses anos que você vem trabalhando nisso. Então é uma questão de... Você vem com um currículo, né? De projetos realizados, né? Então isso tudo dá muita credibilidade. Eu lembro de um projeto, muito antigo esse projeto deve ter uns 8 anos, que é um projeto foi um projeto construído na ViaPar. A ViaPar é uma concessionária, se não me engano, de rodovias no estado do Paraná, e eles tinham um problema muito sério na empresa, porque como a maioria dos funcionários estavam espalhados dentro das cabines de pedágio, a empresa tinha muita dificuldade de conversar com esses funcionários. E esses funcionários estavam espalhados por todo o estado. E lembre-se, estou falando de 2008, 2009, quer dizer, estamos numa outra época, não tinha smartphone como a gente tem hoje.
Uhum.
E eles criaram uma rádio. Eles criaram uma rádio, e foi a Rádio ViaPar, inclusive essa Rádio ViaPar ganhou vários prêmios na área de comunicação corporativa, e eles criaram uma rádio e colocaram essa rádio dentro de cada cabine. Então os funcionários trabalhavam, ouviam essa rádio, e essa rádio ela tinha sketch, programas falando de assuntos da empresa, e tocava músicas. E era legal porque um funcionário de uma cabine desejava uma determinada música para um funcionário de outra cabine ou de outra região.
Uhum.
Provocou um engajamento dentro da empresa fenomenal. Esse tipo de projeto que foi feito no esquema de rádio, ele é perfeitamente portável, né? Esse projeto não sei se existe mais, já tem muito tempo, mas esse projeto ele seria perfeitamente portável para o mundo do podcast. Sim. Imagina, funcionários remotos que precisam de um auxílio, né? De alguma conexão, engajamento, e você dando ali um podcast, criando programas de podcast para atender aquela população. Vou dar outro exemplo. Que eu conheço bem, né? Vale, né? A Vale tem um contingente, milhares de funcionários que trabalham em Minas, em que basicamente eles praticamente são mineiros que não têm chance de sentarem numa sala, de se desenvolverem, porque os caras estão em casa ou estão dentro dos ônibus indo para uma mina, né? Puxa vida, esses caras estão numa mina, ou no mínimo eles estão dentro de um ônibus, dentro de um transporte, indo de um lado para o outro, né? Os ônibus pegam esses funcionários ao longo do caminho e vão levando para as minas. Tá aí um projeto de podcast, que o podcast vai alcançar essa turma toda num lugar remoto, né? Além disso, talvez fosse até legal, durante aquela meia hora ou uma hora naquela estrada, fosse ali também um serviço de entretenimento, além de um serviço de capacitação. Então, o potencial de aplicação de podcast no mundo corporativo, Léo, é absolutamente infinito. Infinito. Se você consegue entender um desafio daquela empresa, você consegue desenvolver minimamente um projeto piloto ou um serviço mínimo de podcast para atender aquela necessidade. E olha que eu estou falando da área, eu estou falando do mundo interno das empresas. Quando você vai para o mundo do consumidor, né, de mercado, as opções, as oportunidades aumentam muito. Uhum. Então, a discussão sempre de podcast nas empresas tem que começar pela necessidade da empresa, né? Para preencher um problema que o cara está enfrentando, um desafio que, eventualmente, o podcast vai complementar um plano que o cara desenvolveu para buscar a solução daquele desafio. Então, é muito difícil, né? Porque isso significa ter... De alguma maneira, você ter acesso à empresa ou conhecer as dificuldades. Mas, por exemplo, essa questão da Vale que eu citei,
sim,
ele é inerente ao negócio, né?
Sim.
Eles vão sempre ter mineiros trabalhando em minas espalhadas pelo país inteiro, em lugares super remotos. Então, não é um problema pontual, é uma dinâmica natural do negócio da Vale. Isso vale para a Petrobras, vale para um monte de outras empresas, né? Então, quer dizer, tem que parar para pensar, imaginar onde pode se encaixar aquele seu produto e oferecer uma alternativa para... Aí você está vendo que eu não estou falando nem do mararketing das empresas, né?
Sim, sim.
A gente está falando de comunicação interna, recursos humanos e sim, por aí vai.
A gente...
Enfim, é muito grande, Léo. As oportunidades são realmente imensas.
A gente tem um cliente que é uma instituição financeira que tem uma equipe anualmente no Vale do Silício. Uhum. E eles entraram em contato, nós produzimos em 2016 um podcast interno para eles, produzido pela equipe que está no Vale do Silício, para aqueles que estão pleiteando a ida no ano seguinte. Legal. Então eles gravam todo mês, já terminamos, enfim, o 2016 já acabou, agora a gente está esperando ver se a equipe 2017 vai renovar esse projeto. Foram 6 episódios, mas durante os 6 meses que eles ficaram lá, a equipe que estava lá produziu e publicou internamente, não sei aonde, mas não tem feed, não é nada, é uma coisa realmente que foi um produto para consumo interno, tanto é que eu não posso revelar qual é a instituição financeira por razões de NDA, né, de acordo de confidencialidade, né? Uhum. Mas enfim, isso eu posso dizer. Então, a equipe que estava no Vale do Silício gravando um programa, contando qual é o seu dia a dia, entrevistando pessoas e tal, para as pessoas do banco que estão pleiteando a ida lá na próxima turma, na próxima temporada, digamos assim. Então é um produto de podcast corporativo. Outro projeto que a gente está desenvolvendo agora também para uma empresa bastante conhecida no ramo do agronegócio. que visualiza essa coisa dos grandes pecuaristas, das pessoas Pantanal, Goiás, né, Mato Grosso, Pará, que passam horas e horas se deslocando nas fazendas, né, de caminhonete, não sei o quê. Muitas vezes estão ali só ouvindo música sertaneja ou ouvindo qualquer coisa dentro do rádio e tal. Falaram assim, puta, será que esse tempo não pode ser utilizado para transmitir notícias do agronegócio, cotação, o leilão do boi, o que está acontecendo, novidades e tal? Por que não fazer um podcast e um aplicativo para que esses caras no deslocamento consigam consumir esse conteúdo? Puta sacada, entendeu?
Puta sacada. Agora, Léo, confesso também o seguinte, por outro lado, essas tecnologias, elas estão ficando tão fáceis, tão interativas e tão amigáveis, né, no uso, que eu começo a ver também dentro das empresas, principalmente grandes empresas, o surgimento de canais, ou até mesmo podcast, mas canais principalmente por vídeo, em que os próprios funcionários criam seus programas internos e acabam ganhando até eminência dentro das empresas, né?
Certo.
Na IBM a gente tem alguns canais internos de vídeo criados pelos próprios funcionários de determinadas localidades e que começam a juntar um contingente razoável de seguidores.
Uhum.
Dentro do ambiente interno, porque são pessoas dessa nova geração que curtem isso, são pessoas desinibidas, criativas e estão com a tecnologia na mão.
Sim.
Então, assim, essa janela desses podcasts corporativos que eu estou falando aqui, principalmente para uso interno, talvez o maior concorrente disso seja os próprios funcionários dessa nova geração dentro das empresas.
Certo. Porque
essas tecnologias estão ficando muito acessíveis.
Sim.
Né? Então, eu não sei o que, vai acontecer nos próximos anos, porque, puta, as coisas estão mudando de uma maneira tão disruptiva, né? As coisas, se a gente imaginar, redes sociais, a primeira rede social que surgiu foi o Orkut em 2004, quer dizer, tem um pouco mais de 10 anos, e olha. Sim. O mundo que a gente está hoje, né?
Exatamente.
Daqui a 10 anos a gente não sabe o que vai estar acontecendo. Mas enfim, eu acho que, de novo, voltando ao ponto, desculpe se eu fui repetitivo 30 vezes.
Imagina.
O cara não vai vender o seu podcast pelo podcast em si, e sim para resolver um problema da empresa, que pode ser um problema dentro de casa ou fora de casa, entendeu?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Esse programa é um programa para ser ouvido, reouvido, assim como o seu artigo, a carta aberta aos podcasters, é um artigo para ser lido e relido e absorvido pelas pessoas, porque é um conhecimento que não tem preço. Eu acho que você ter a possibilidade de ouvir de um profissional como você, que exerce uma função de tamanha responsabilidade dentro de uma multinacional, dentro de uma função que é exatamente a função chave para o direcionamento desses investimentos que podem interessar para os produtores, e você conhecendo a situação dos seus iguais de outras empresas, né? As suas palavras, elas estão representando a realidade do mercado hoje em dia. Não é uma realidade da IBM, não é uma realidade do setor de tecnologia, mas é uma realidade do mercado. As pessoas, os profissionais de marketing e comunicação, não só de marketing e comunicação, mas todo gestor, todo líder, né? Líder de departamento que tem ali um orçamento, que tem a responsabilidade de direcionar, que é cobrado pela sua direção para que os seus investimentos tragam retornos efetivos para a empresa, seja qual for o objetivo daquilo ali, sente na pele, no dia a dia, como você mesmo disse, essa coisa de ser metralhado por todos os lados, né? Por todo mundo que tá ali querendo uma fatia do seu quinhão ali, querendo um pouquinho do que aquela empresa tem ali de capacidade de investimento, né? Você como consumidor, Mauro, a gente sabe que você é um entusiasta do podcast. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, você conhece o Mauro Segura e tal, eu costumo dizer que você é um grande amigo do podcast, porque é assim que eu vejo você realmente, como um grande amigo do podcast, né? A gente sabe que você gosta muito de ouvir, que sempre que você tem oportunidade de escrever sobre podcast na sua coluna lá no Meio Mensagem você o faz, que você já falou sobre a sua rotina de ouvir podcast no seu vlog várias vezes. A gente teve uma temporada do seu vlog aí ano passado, que eu vou até deixar o link no post para quem não acompanhou porventura aquela coisa que você fez, o desafio do vlog que você fez, né? Foram quantos dias no total que você fez o vlog?
Era para ser 28 dias, era todo mês de fevereiro, mas eu terminei no 16º dia.
mas foi legal você ali com a sua câmera, no seu deslocamento, caminhando e tal, fazendo a sua corrida. É bem bacana, eu vou deixar o link no post para quem eventualmente não acompanhou. Vale muito a pena ouvir as suas reflexões, né, absorver. Você assim
eu,
como...
Eu fiquei viciado, eu já publiquei muitos vídeos depois disso.
Eu vi, cara, eu tô sempre acompanhando, eu assino.
Ficando meio profissa.
Eu recebo o sininho toca aqui quando vem a notificação do vídeo novo do Mauro Segura, eu tô sempre dando uma olhada lá.
Eu tô me divertindo, cara, eu me divirto.
Puta, é muito gostoso. Mas o que eu queria perguntar pra você, fazendo um papel aqui de juiz e julgado ao mesmo tempo, o seguinte, se você tivesse que apontar não como consumidor de podcast, mas como gestor de marketing de uma grande empresa, um ponto extremamente atrativo e um ponto extremamente repulsivo no podcast. Alguém que você falasse assim, você não conhece o podcast, Mauro Segura, olha, tem essa mídia aqui, não sei o que e tal. Aí você vai falar, olha, isso aqui é bom pra caramba, mas isso aqui...
Essa é muito fácil a resposta.
Então vamos lá.
Muito fácil. Primeira coisa, o ponto atrativo que eu tenho dificuldade de encontrar outra mídia que entregue isso, que é o engajamento com o ouvinte ou com o consumidor. É impressionante o nível de engajamento e cumplicidade que o ouvinte de podcast tem com aquele podcast, com aquele podcaster, com aquele programa. Basicamente, você tem um cara que fica imersivo naquele podcast, basicamente confinado ali, durante todo o programa. Normalmente são pessoas muito participativas, sempre gostam de comentar, engajar, ou seja, pessoas que consomem podcast são naturalmente muito apaixonadas por essa mídia. Então eu não conheço absolutamente nenhuma mídia que entregue esse nível de engajamento que o podcast entrega, e isso realmente é um diferencial, e eu vejo que as pessoas exploram muito pouco isso na hora de vender podcast. Falam muito em download, que também é uma dificuldade, né, medir esse negócio, né? Fala muito em download, mas assim, não falam ou não exploram essa questão do engajamento, que é uma hoje, dentro de marketing, é uma busca desenfreada pelos gestores de marketing, essa questão de engajamento, né? Não é mais questão de like, né? É questão de engajamento mesmo, é conexão, é cumplicidade. Isso, cara, numa boa, não vejo nenhuma outra mídia. Por outro lado, o ponto que eu não sei se é repulsivo, pô, essa palavra é foda, tá? Repulsivo é muito forte.
Eu falei, mas assim, eu tô tentando achar um antônimo pra atrativo, no sentido...
É desafiador,
tá,
pra você comprar um projeto de podcast por conta das métricas,
certo,
por conta de como medir isso. Cara, ainda é uma incógnita. Como é que você mede o sucesso de podcast? Como é que você mede esse nível de engajamento? Como é que você pode se comprometer num projeto de patrocínio com determinado número, com determinada entrega? É muito complicado, cara, é muito complicado. Então, assim, ao mesmo tempo que o podcast tem esse nível de engajamento, que ele é empírico, né? Porque também é difícil você medir, né? Apesar que, cara, não tem nenhum programa de podcast que eu escute que eu não veja esse nível de cumplicidade, né, entre vocês, produtores, com o cara que escuta, né? Por outro lado, eu não, até hoje, com todos os caras com que eu já falei, e olha que eu interajo com um bom número dos podcasters aqui, ninguém consegue me dar KPIs, né, como você falou, né, indicadores, métricas consistentes, que a gente possa colocar isso debaixo do braço, bater num gestor de marketing e vender uma solução que vai ser medível, defensável. Quer dizer, você não pode nem propor uma coisa que o pessoal de marketing gosta muito, quer dizer, pagar por performance. Sim. É assim, olha, eu vou fechar um contrato com você, e eu vou te pagar, eu vou te remunerar em função do que você me entregar. Porra, como é que eu vou medir e pagar pelo que você me entrega, se eu não consigo nem medir direito, entendeu? Então eu acho que esse é o grande ponto perverso do podcast, em relação a tem alguns outros, né? Mas essa questão do idealismo, né? Normalmente podcasts são bem pouco idealistas, mas enfim, eu acho que essa questão de métrica é bem complicada. É isso.
Perfeito. Mauro, eu quero agradecer muito você ter aceito o meu convite de participar do Alotênica. Você sabe que, assim, eu sou assim, um fã seu, admirador.
Não.
Ah, sou, cara.
Você tá invertendo as coisas.
Não, não tô invertendo nada, não.
Não tô querendo puxar teu saco, não, na verdade, muito, porque realmente você é um cara. Tem alguns caras diferentes, diferenciados no mercado. Você é um desses, você realmente criou o negócio.
Que isso.
É verdade, você é um empreendedor, muito do que a podosfera, né, chegou aqui, realmente é um mercado que cresceu à base de 3 ou 4 pessoas que conseguiram, de alguma maneira, pessoas obstinadas, loucas, né, que em algum dia sonharam em ganhar dinheiro com esse negócio, né, e ganham, e realmente vivem a partir disso, e criaram realmente um nível de padrão, porque você e alguns outros, como eu falei, poucos, né, vocês realmente colocaram o podcast brasileiro num patamar completamente diferenciado da média, né? Você realmente, o que você produz, o que você entrega é diferenciado e deve trabalhar feito louco, não deve dormir, não sei. Ah, cara, só pode ser, cara, não tem como, o que tu produz é incrível. Então, cara, eu aqui, nessa relação aqui, quem tem que agradecer sou eu, te acompanho, é muito estranho, né? Um cara que eu escuto regularmente aqui no meu smartphone, aqui nas minhas corridas e no trânsito, né, que eu vivo preso, tá falando ao vivo com você. Então é um prazer muito grande, cara, e pô, toda hora que você me chamar eu vou estar aqui. Não sei se eu contribuo muito mesmo,
que
juro
por
Deus. Às vezes eu acho que eu escrevo coisas assim um pouco óbvias, né? Mas assim, eu sinto também que existe eu vejo pouquíssimas pessoas de marketing, líderes inclusive, não só profissionais, que fala um pouco sobre o podcast, né? Sim. É uma mídia ainda muito confinada a um grupo de, como eu falei, de pessoas obstinadas por essa mídia e que formam um grupo bem fechado, um grupo que... Isso também é um bom feedback, tá? Eu acho que esse grupo deveria sair mais. E você chegou... A gente chegou a falar nessa conversa que a gente teve em 2016, uhum, há mais de um ano atrás.
Sim.
A gente chegou a falar sobre isso.
Sim.
Né? Fazer com que a mídia podcast saísse desse mundo fechado do podcast e começasse a entrar mais em algumas áreas onde o podcast não toca, que seja um pouco mais didático, que saia um pouco desse confinamento que a mídia se encontra. E você, Luciano Pires, o pessoal do Nerdcast, tem vários outros aqui, certamente vocês têm que encabeçar isso, porque vocês carregam milhares de fãs, admiradores, quando vocês vão num evento ou em qualquer aparição pública, né? Então, enfim, eu te agradeço muito, tá? A oportunidade que você me dá aqui de conversar com você é muito especial.
Imagina, eu que agradeço você por ser um grande amigo do podcast, por acompanhar tantos programas assim. Se você aí, ouvinte, não sabe, por acaso não conheça, eu vou deixar links no post desse programa para alguns artigos sobre podcast que o Mauro escreveu nos últimos meses.
Não,
aí, nos últimos...
isso, Léo, não faça
vou,
isso.
Vou deixar, sim. Você acha que tá apanhando pouco, mas apanha mais.
Eu escrevi uns artigos dizendo os melhores podcasts. Você notou? Eu escrevi o artigo dos melhores podcasts de 2015, uhum. 2016, desculpe, escrevi os melhores de 2014 e os melhores de 2015, mas sim, não escrevi os melhores de 2016.
Não teve, né?
Apoio... Ele vai ter mais, cara. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Mas... cara, tu não sabe de nada. Mandaram até carta pro editor do Meia Mensagem dizendo que tem que mudar o colunista.
Mas é porque o pessoal que ouve podcast, é isso que você falou do engajamento, né? Os fãs de um determinado programa, independente do tamanho do programa, independente do tempo que o programa tenha no ar, os ouvintes, eles são realmente apaixonados por aquela mídia, defendem o seu programa do coração com unhas e dentes, né? Então, uma das coisas que você pode notar que não existe, e eu espero que não faz a menor falta, espero que não apareça também por muito tempo, é o que já teve até 2009, foi premiação para podcasts, né? existiram iniciativas, acho que foi anterior à sua época de acompanhar podcast, que eram premiações e tal, então era o melhor em tal categoria e não sei o quê. E aí o último que teve deu uma confusão danada. Qualquer hora eu te conto em off aí o que aconteceu, mas deu uma confusão. Teve
isso, eu adoro essas confusões.
Eu vou te contar, vamos combinar, quando eu for a São Paulo, a gente nos conhece pessoalmente ainda, né? Então, quando a gente se encontrar, a gente vai sentar pra tomar uma cerveja, e essa fofoca eu te conto no pé do ouvido, tomando uma cerveja, quando a gente se encontrar, porque fofoca é bom tomando uma cerveja, né, podendo conversar de uma maneira mais solta a esse respeito. Por que é bom que não exista premiação de podcasts eu deveria ter primeiro lugar pra todo mundo, pra poder agradar gregos e troianos, né?
Mas eu sei, Léo, porque não tem que ter premiação, porque as minhas listas de ranking
você sabe.
É. E eu caí na asneira de 2014, já em 2015, publicar um ranking sem o Nerdcast.
Ah, pois é, então. Mas o Nerdcast, você sabe que ele é também 880, né? Você tem uma quantidade imensa de grandes fãs e pessoas que acompanham, e também tem uma quantidade imensa de pessoas que gostariam de ser como eles e não conseguem, que são haters, né?
Olha, mas eu tenho que confessar, eu sou ouvinte do Nerdcast também,
tá? Ah, sim. Bom, eu também, toda semana tô escutando.
Você é obrigado.
Eu tô escutando ali, acompanhando. Mas eu quero lhe agradecer profundamente por ter aceito o convite. Esse seu artigo no Meio Mensagem, essa carta aberta que gerou essa ideia pro programa de hoje, foi algo que veio num momento bastante oportuno, bastante conveniente até para os produtores, porque a gente vive falando a respeito disso cada vez mais, da profissionalização da mídia, embora tenha algumas pessoas que acreditam que podcast deva continuar amador e tal, eu não vejo pecado nenhum, é claro que eu não poderia pensar diferente disso, na profissionalização do podcast, porque até mesmo quem é do meio rádio, né, eu tenho entrevistado no Radiofobia ao longo desses 8 anos, muitos profissionais do rádio, e recentemente também a gente falou com o Irineu Toledo, que é também um grande referência, você conhece também ele aí do rádio de tantos anos, que fala, olha, Léo, a única diferença que tem entre o podcast e o rádio é o meio de distribuição, porque a linguagem é exatamente a mesma, né? Com a vantagem de que no podcast você tem um público já nichado, que você pode atingir diretamente aquilo ali, então a coisa do engajamento, a coisa de você ter essa interatividade, né? O rádio está descobrindo o podcast. É,
e conveniência, né? Você escuta quando bem entender, aonde quiser, da forma que desejar. Isso é incrível, cara.
Eu tô aqui, eu também não posso revelar, mas é assim, pra ilustrar, a gente tá negociando a produção de um podcast de uma grande emissora de rádio para podcast, pela primeira vez. Não é assim, colocar no podcast algo que vai no ar no dial. Eles estão querendo produzir um conteúdo voltado para podcast, com a linguagem de podcast, exclusivo para a web, e depois eles querem pegar o conteúdo que foi produzido para a web e talvez colocar no dial. Então, sabe, eu como radialista, como produtor, ser procurado por uma grande emissora de rádio para produzir esse tipo de conteúdo para uma emissora que eu considero referência nesse meio, é algo assim mirabolante, é inimaginável, né? E eu tô aqui na minha, tranquilo, no meu cantinho aqui, batalhando para que o podcast possa ser cada vez mais conhecido, possa ser uma mídia cada vez mais confiável por parte das empresas, e eu fico muito feliz que você, não só como amigo do podcast, mas como profissional de marketing à frente da IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tenha essa visão e compartilhe essa sua impressão como profissional de como que os podcasters podem agir e se posicionar e lapidar as suas atrações, as suas produções, para que elas se tornem relevantes para as empresas. Eu lhe agradeço muito, os canais do Radiofobia estão sempre aqui à sua disposição, vou deixar os links para suas redes sociais no post. Você quer deixar algum jabá especial, algum recado especial? O momento é seu.
Não quero jabá nenhum, não, cara. Quero só te agradecer mais uma vez pela oportunidade e vamos desejar vida longa aos podcasts, né? Que realmente cresça e tenha mais chance aqui e mais gente boa apareça. Alguns programas muito bons apareceram nos últimos 2 anos. Eu estava olhando aqui, a gente estava conversando, eu estava passando aqui no meu smartphone, eu acompanho mais ou menos uns 30 podcasts. Então, daqui deve ter pelo menos uns 5 ou 6 novos que apareceram, que eu curto muito. Enfim, quero te agradecer a oportunidade e conte sempre comigo quando precisar, tá bom? Um grande abraço para vocês todos.
30 podcasts no smartphone, você não tem mais jeito. Você já deu perda total, Mauro. Obrigado pelo seu carinho e obrigado a você, ouvinte, que acompanhou mais uma edição do Alotênica. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido relevante para você. Tenho certeza que foi, mas eu quero ouvir os seus comentários também. Você sabe que os posts desse programa e também lá no Twitter, @Alotênica, você pode mandar também um e-mail para a gente, alotênica@radiofobia.com.br. Curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotênica, mas vamos utilizar os comentários do post como um fórum para a gente poder trocar ideia a respeito do tema de hoje. Também pode interagir, o Mauro, ele é muito acessível nas redes sociais, claro que dentro do tempo dele, né? Não dá para ficar respondendo a toda hora porque tem muita coisa para fazer também lá na empresa, mas ele é totalmente acessível. As redes sociais dele também estão no post desse programa. Mês que vem a gente está de volta com mais uma edição do Alotênica. Conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.